E aí, internet, tudo beleza? Hoje nós vamos gravar um podcast muito especial, um podcast de superpoderes. E a minha voz tá saindo em algum dos microfones de vocês aí. Não, eu acho que tá pegando no quarto do Matheus do outro lado que eu tô gritando.
Caraca, forever, né? Sempre.
Sabe por que tá tocando né? Batman? É em homenagem ao Batman, esse programa tá começando com a trilha sonora do Batman, já que ele não tem superpoder, né, galera? Vocês estão prontos para gravar?
Sim!
Não? Ah, tá. Então roda a vinheta, prontos ou não, aqui vamos nós.
Atenção para o toque de 5 Bro.
Brocast, o podcast dos nacionais. Então, começando apresentando a mesa, do meu lado, invisível, Matheus Mognon.
Invisível não, que eu tô aqui no outro quarto, tá ligado?
É,
tudo
realmente...
bem, gente? Matheus Mognon aqui, sempre presente.
Guilherme Silva.
Salve, pessoal, Guilherme Silva, direto do Ucrania Cast.
Uau, dá-lhe Maurão.
É, aqui é o Maurão, meu superpoder é dormir bastante.
Então, começando o podcast de superpoderes, a origem, o que faremos com eles, como seria a sociedade, tudo a gente vai conversar aqui. Esse é um papo bem descontraído, numa vibe super good entre os amigos, sempre entre os bros. E a gente vai começar conversando sobre o que são superpoderes, galera. O que vem à mente de vocês, assim, superpoderes são... Entendeu? Tipo, são super gêmeos a ativar, é o Batman levando porrada porque não tem super força, não tem nada, é o Homem-Aranha, é Mulher Maravilha, o que é superpoderes pra vocês?
Ah, dá pra classificar como uma capacidade além do normal de um ser humano, né?
Quais são as capacidades normais do ser humano?
Michael
Phelps, por exemplo, ele nada... 30 metros por segundo, o bicho voa, é o Aquaman. Aliás, ele é menos zoado que o Aquaman, né, cara?
É, porque ele não fica com aquela telepatia bizarra lá.
Então,
é sacanagem.
Aquilo pode ser considerado um superpoder, então? Tipo,
um
atleta,
sim.
O Bolt? Acho que sim.
Acho que a gente tá falando da telepatia.
Não, eu tô falando desses esportistas que são épicos, né? Tu falou assim, não é normal, cara, um cara correr que nem o Bolt corre, ou nadar que nem o Phelps, nada.
Entendeu? É, juntou o Phelps e o Bolt, já tem uma versão nerfada do Aquaman e do Flash, né, cara? Tá meio que funciona aí, dá pra começar a Liga da Justiça, tá ligado?
Então, é... Jesus Cristo é o cara super poderoso, por exemplo.
Sem pô, Jesus é da Marvel, né,
cara? É pesado, né?
Ai, meu Deus. Mas tá, então dá pra extrapolar um pouco mais, então. São super habilidades, ou seja, habilidades muito além do normal de um ser humano, então. Tá.
Alô?
Ah, oh, chegou, aí, Gustavo, olha aí.
Chegou.
E aí, Gustavo? Chegando atrasado.
Outro meia, desculpa o Flávio.
E aí, galera?
Tá gravando, Gustavo?
Tá gravando.
Se apresente, Gustavo.
Sério? Tá, sim, peraí, Gustavo. Então eu vou desligar o ventilador, então.
Obrigado.
Cagando a gravação toda já, né?
Não.
Turma.
E aí, Gustavo, vai, anda, se apresenta.
Ah, oi, eu sou o Gustavo Savolaggio.
E morreu.
Faleceu. Eu acho que o superpoder do Gustavo é igual ao do Chapolin Colorado, que ele é invocado, sabe, em outros lugares. E aí ele some da gravação do nada, porque alguém invocou ele em algum outro lugar.
Tá, então,
vocês não ouviram nada?
Não, Gustavo, ninguém ouviu. Cara,
cansado, mano. Vai, dois Gustavo, minutos de gravação já tá cansado.
Se apresenta, Gustavo.
De novo?
Não, de novo.
Então fica sem a apresentação.
Não, tá, eu me apresento então. Oi, eu sou o Gustavo Savolaggio, o diretor desempregado da turma. e eu cheguei atrasado nesse podcast.
É, até porque eu não sou diretor, né?
É. Mas tu, okay, tu meio que dirige podcasts, né?
Ai, nossa. Olha. Nossa, a dona de casa dirige a casa, né?
É, isso é mais ou menos, né? Mesmo esquema.
Então todo mundo é diretor, né, cara?
Caraca, tu cateou a profissão na moral, assim, né?
Eu sou o diretor da minha vida, tá ligado?
É, pois é, dirijo a minha vida. Mas vamos falar de superpoderes, como a gente pretendia quando a gente começou. Então, de onde que vem a ideia de superpoderes? Então, já sabemos aqui que a gente pode considerar algumas pessoas quase assim sobrenaturais, porque tem pessoas que têm formas físicas incríveis, como os atletas. Mas essa ideia de superpoderes, eu creio que começou quando os seres humanos começaram a fazer testes das coisas. O que que dá se eu fizer isso aqui? Por que eu não consigo pular isso aqui? Por que eu não consigo ir mais longe do que isso? Por que eu não consigo correr mais rápido que uma zebra? Ou, entendeu? E aí eu acho que esse teste de limites começou a fazer o homem sonhar. Pô, e se eu começasse a conseguir caçar com mais facilidade, comer, me alimentar, ou então, tipo, ter mais facilidade pra ir a lugares inexploráveis? Então, creio que a ideia de superpoder vem muito disso. E a partir do momento que o ser humano começou a fazer registros, dominar a língua, a escrever, começaram a surgir relatos fantasiosos de superpoderes, até chegar hoje, que nós temos os quadrinhos aí espalhados em bancas, filmes de super-heróis. Vocês, por acaso, acreditam que existem pessoas... Eu não tô falando do Bolt, não tô falando do Michael Phelps. Pessoas que têm superpoderes.
É algo próximo dos quadrinhos, sim?
É.
Não, mas faz sentido, mas eu acho que os Estados Unidos, eles iam descobrir de alguma maneira e fazer o super-herói ali, ou a pessoa com superpoderes, de ferramenta pra guerra. Então a gente ia descobrir alguma hora ou outra.
Eu acho que não existe, cara. Okay. É muito bom pra ser verdade.
Mas, tipo assim, sei lá, depende do que vocês querem falar por superpoder, né? Porque existem pessoas que têm...
Graça, ô Gustavo, é que tu chegou atrasado, e é engraçado, porque sempre tu chega atrasado.
Eu tava esperando cada um falar pra eu também falar depois, assim, não, educadamente.
Sim, cara. É que o que tu tá falando, a gente conversou antes de você chegar.
Que legal, mas eu não sabia, né?
Sim, mas ninguém tá te cobrando, sabe? A gente só tá rindo da tua cara.
Menos mal agora.
É o terceiro podcast que tu chega atrasado. E a gente já tinha discutido a ideia que tu tá propondo, sabe? E como eu falei na pergunta, assim, não falando de Michael Phelps, de Bolt, para além disso.
Não, mas não era sobre isso que eu tava falando.
Ah, não. Ah, opa, desculpa.
Não era?
Opa,
é que assim, o Michael Phelps e o Usain Bolt, por exemplo, eles treinaram pra caralho pra chegar onde eles estão.
Sim.
Mas tem pessoas que conseguem, que têm habilidades de outras formas. Tipo assim, a história daquele cara que aguentava não sei quantas horas no frio, sem roupa nenhuma.
Ah, não, ele não treinava. Ele treinava pra isso, cara.
É, mas esses de um jeito diferente de tipo esporte, tá ligado?
É, como que. Não, esse exercício.
O Superman também treina, foda-se, cara. Isso não quer dizer nada.
O cara que passava frio lá.
A genética mais favorecida.
Sim, não, beleza, mas o exemplo que ele usou não foi bom.
É. É, que é algo do tipo, sei lá, é mais um exemplo de coisa que se eu treinar pra caramba, talvez eu consiga, sabe?
Sim, mas eu acho que. Acho que o que ele quis dizer é que existem pessoas que treinaram muito pra chegar numa condição de habilidade mais elevada, e tem pessoas que já têm uma predisposição a alcançar alguns níveis de habilidades mais elevadas.
Sim,
e aí,
total.
E aí acho que o superpoder é mais pra quem tem esse dom, e aí não pra quem treinou. Acho que é mais pra considerar isso, né?
Eu concordo plenamente, eu só não acho que o exemplo foi bom. O próprio Michael Phelps, cara. O próprio Michael Phelps, ele tem pouquíssima daquelas fibras que, tipo, fazem com que você... ele tem pouquíssimo ácido lático, que se fala. Ácido lático.
Caraca, ele pesquisou mesmo, hein?
Que o teu corpo produz e que é referente ao cansaço, tá ligado? Ele tem pouco. Então, pra ele, é ainda mais fácil.
Tá
então,
difícil.
Então a energia do corpo dele é mais aeróbica e menos via ácido lático, é isso?
É, ele não chegaria onde ele tá sem treinar pra caralho. Só que une o útil ao agradável, e aí você tem alguém que é fora do sério, entendeu? Sabe aquelas pessoas... genética é uma coisa muito louca. Aquelas pessoas que conseguem deslocar o braço num ângulo bizarro, ou apertar a mão... com a mão errada, sabe? Colocando os dedos pra trás, assim. Essas coisas meio freaks. Tipo, um cara que consegue mexer a orelha. Se tiver alguém aqui que consegue mexer a orelha, pode sair da conversa, tá? Que eu tenho medo.
Eu encosto o meu dedinho na parte de cima da mão, dobrando assim, tá ligado? Eu consigo fazer.
Tá, e isso é útil pra...
Eu sou um super-herói, cara, me respeita.
Tá ligado? Alguém aqui assiste One Punch Man? One Punch Man é uma sociedade de heróis e sociedade de vilões, né? O Guilherme se associaria aos heróis com esse super-poder bosta.
Eu sou tipo o super-herói lá da bicicleta, o que anda de bicicleta, tá ligado? Eu só que eu ia na garupa dele fazendo os vilões terem agonia de eu encostar meu dedo atrás.
Pare com isso, por favor, eu me entrego.
Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Tá, olha só. Beleza. Antes de a gente citar aqui, vamos começar pensando em heróis fictícios, né, gente? Que tem superpoderes e que vocês gostam, assim. Tipo, pô, se eu tivesse superpoderes, boom, aquele personagem. Eu queria pegar aqueles poderes e reproduzi-los.
Cara, você já viu aquele filme Jumper? Que já. Eu acho aquele poder dele super ligado, cara. De se tu se teletransportar pra qualquer lugar do... que tu imagine, assim.
É, mas ele só consegue se transportar pra lugares que ele já tem alguma referência.
Sim, se ele olhar uma foto, se ele olhar... Mas hoje, pô, hoje isso ia ser ridículo. Com um celular, tu sai, tu vai pra qualquer lugar daí.
Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Casa do Gui Silva.
Ah, é só ir no Google Street View. Mas assim, por exemplo, eu quero dar um rolê na Inglaterra e depois almoçar na Itália. Tu podia fazer isso se quisesse, cara.
E roubar bancos também.
E roubar banco? Roubar banco,
cara. Que isso, velho? Você tá ligado que roubar banco é ilegal, né, Gustavo? Você tá ligado?
O personagem do filme faz isso?
Não.
Ele rouba.
O personagem é o personagem, né, Gustavo? Você é você. Não é porque o personagem lá mata que você vai matar.
Ah, só uma coisa. Se a Polícia Federal estiver ouvindo, eu não roubaria banco se eu tivesse poder, tá?
Será que alguém pode ser preso? A Polícia Federal tá sempre ouvindo o nosso podcast, né?
Pois é, né?
Será que se o cara... putz, esqueci a minha pergunta. Foda-se a pergunta também. Era uma coisa idiota. E tu, Eduardo, tá ouvindo ainda?
Não. Safado, hein, cara. Porra, cara.
E aí, Maurão?
O que é o superpoder que eu queria? É o fator de cor do
Wolverine. Não. Ah, tá. Isso. Personagem mais poder. Wolverine, cara.
Isso. Wolverine ia ser apelão.
Wolverine, cara.
Que triste isso, cara.
É, e o do Wolverine ele vem junto com a imortalidade, né? Junto os dois, a força e o poder de cura e imortalidade.
E tu, Matheusão?
Eu sempre penso assim, poxa, seria muito legal ter os poderes do Homem-Aranha, mas como eu moro em Florianópolis, seria uma merda, porque aqui, tipo, não...
Vai soltar um
cara. Ia ser muito ruim ser o Homem-Aranha.
Homem-Aranha correndo pela cidade.
Uma coisa muito foda agora, que era uma preocupação minha muito séria quando era criança. Eu morava em Blumenau e eu pensava... ser um herói em Blumenau, porque não tem prédio. E aí, tipo...
posto é muito longe do outro,
pra soltar dele. Eu tinha a mesma preocupação quando era criança.
Pô, eu imagino o Homem-Aranha correndo na calçada pra fazer alguma coisa assim, sabe? Ele correndo ali, fazendo...
Então, pra galera aí que é fã de quadrinhos, alguns vão se lembrar que tinha uma época onde o Homem-Aranha tinha um mini-bug que ele usava pra combater o crime. Alguém se lembra?
Aparece no Old Man Logan, o Aranha Bug. Cara, muito horrível isso, cara.
Se fosse Floripa, esse Homem-Aranha estaria duplamente fudido por causa do trânsito, tá ligado? tipo, não tem prédio, aí essa ilha que não tem saída pra lugar nenhum, ele ia pegar o bugzinho e ia ficar na fila, tá ligado?
Ele ia ter uma prancha de surf se fosse aqui em Floripa, porque acho que funcionaria melhor. De carro não.
Ah, boa.
É, porque se ele for aranha, de certa forma, ele conseguiria andar sobre as águas, como a maioria das aranhas do reino animal conseguem.
Olha aí, eu acho. Lá vem Jesus de novo na vantagem.
Ó, o Gustavo no fundo desiludindo a gente, ó. É, porque cientificamente falando...
Quanto a superpoderes fictícios.
É, ó, que nem o Homem-Aranha, ele pode grudar na parede, pelo, que nem aquela, daquele filme que saiu lá, que o carinha tinha as pontinhas nos dedos, né, aquele espelhinho. Até faz um pouco de sentido, agora, ficar sobre a água não tem como, cara.
Pô, cientificamente o Homem-Aranha devia soltar a teia pela bunda, então, foda-se a ciência, né?
Nossa, isso seria escroto. Mas assim, ó... Agora, uma pergunta, séria. Uma pergunta bem... Ah, não, meu Deus. Não imagina. Agora, fala uma pergunta bem séria, galera. Bem séria mesmo.
Ô, Rodri. Nada, esquece, vai.
Que porra, velho. Agora, falando sério, galera. Tipo, o Homem-Aranha, ele conseguiu os poderes sendo mordido por uma aranha. Né? Por que nenhum de vocês aqui faz biologia pra ajudar a viajar mais e dizer assim, porra, isso tem um grau de possibilidade de 0,00 alguma coisa, ou tipo, coisa do tipo. Será que é possível que isso aconteça, cara?
Cara, não precisa estudar biologia, cara, eu acho genética.
Não exatamente tipo, com precisão, mas tipo, o mínimo, sabe? Sei lá, você ter alguma alteração mínima genética por causa... Uma picada radioativa, assim, sei lá, um dedo. Cresce um dedo, assim. Fica mais peludo.
Só que eu acho que não, né, cara? Se for chumbo,
chama puberdade isso aí.
Ele foi picado por outra coisa.
Bem, boa parte. Caralho. Boa parte dos poderes vem na puberdade, né, gente? Então. Oi. Nunca se sabe.
Por ser órfão, né? Primeira coisa é você ser adolescente e outra é seu pai morrer. Ou quem cuida de você.
É, acho que é obrigatório, né? Ser picado por alguma coisa radioativa e seus pais morrer.
Fala pra mim, você sangra? Vai sangrar.
Agora, vamos deixar o joguinho bem interessante. Cada um vai dizer um poder e vai dizer também o ponto negativo deste poder. Por que isso, Neri? Porque, cara, não tem como você ser super poderoso sem ter um ponto negativo. Não sei se vocês perceberam, mas todas as histórias de herói vêm com poder e um contra-poder, que é um ponto negativo. Então, digam um poder e qual é o ponto negativo desse poder. Começando então pelo Matheus Mognon. Vai lá, Matheusão, pensa e dá-lhe.
Então, cara, eu sempre... Um poder que eu acho muito massa e que já vem com esse rolê de brinde é criar ilusões, sabe? Eu sempre pensei, tipo, sei lá... Nossa, seria muito legal transformar um prédio num super robô gigante. Mas aí depois ele desapareceria, sabe? Tudo voltaria ao normal.
Então, pô, quando tu falou ilusões, eu pensei assim em iludir outras pessoas. Por exemplo,
tipo, no final das contas isso acaba acontecendo também, né?
Mas diretamente só pra aquela pessoa. Tipo, fazer aquela pessoa imaginar que ela tá nua no meio da multidão, sabe? Tipo, não necessariamente criar coisas na frente dos outros.
Eu sei, tipo, hipnotizar a pessoa.
Ou hipnotizar
eu penso mais em algo abrangente, assim, tipo, eu posso criar algo para as pessoas ao redor verem, sabe? Pô, é isso.
E aí, a gente até conversou um dia desses, eu e tu, né? E aí, de repente, o cara cria um Tiranossauro Rex poderoso e não consegue mais atirar ele, tá ligado?
Imagina se isso ganha vida, tipo, e você tem que lidar com o Tiranossauro Rex também, seria bem complicado.
Pô, boa, boa. Maurão?
Então, pense assim, eu acho que um poder que eu queria ter, eu acho que é mais pra ajudar, assim, a minha vida seria parar o tempo, congelar o tempo pra mim, sabe? Eu acho que teria. Eu acho que isso tem relação com o decorrer da vida, porque não, ultimamente não tem tempo para fazer muita coisa. E de repente poder congelar o tempo para dormir, para fazer as coisas, editar vídeo, para fazer o podcast, né? É, só que eu acho que assim, não, teria consequências, acho que não assim que vamos dizer assim, como o Kryptonita, no caso lá do Superman, que ele perde os poderes. Eu acho que seria uma consequência mais a longo prazo. Se eu consigo parar o tempo pra mim, eu envelheço mais rápido.
Isso.
Entendeu?
É o que eu tava pensando. Seria massa isso, porra.
De repente, assim, eu envelhei o tempo pra dormir, sei lá, umas 12 horas seguidas. Se eu fazer isso durante o ano, eu vou envelhecer 2 anos antes, cara. Porra. Entendeu?
Da eu hora, acho que... cara. Acho que o teu poder é o mais complexo. Daria pra construir um personagem muito foda utilizando esse poder que tu falou, tipo, sei lá. Uh-huh.
Cara. É verdade.
Um cineasta desempregado que passa pra escrever. Caralho, pra escrever cara. E dirigir, tá ligado? E aí passa.
Gustavo, tá ligado?
Para o tempo pra aproveitar a luz.
Vai lá, Gustavo, aproveita, deixa aí e diz o teu poder e o contra-poder.
Um poder com uma, tipo, desvantagem. Isso parece aquelas piadas lá que tinham do tipo, ah, ficar invisível só quando ninguém tá olhando, sabe? Esse tipo de coisa.
Isso, né? Não, não é isso, na real. Não,
eu sei que... No banheiro, esse menino já...
Eu diria, tipo assim, o poder de voar, é claro, só que quanto mais você sobe na atmosfera, tu tem que lidar com pressão e... a falta de referência, então tu não tem ideia pra onde tu tá voando.
Ah, não. Isso aí não é o contra, não.
Claro que é o contra, porra. Tipo,
só tu voar baixinho.
Apenas o poder de voar. Esse é o lance, tá ligado? O super-homem consegue se dar bem porque, tipo, ele tem super-força. Ele não tem problema com a pressão lá em cima, entendeu? Não, mas um humano normal teria.
Não, cara, isso não é o contra, cara. Tipo, você pode voar, mas não pode voar até a lua. Isso não é o contra, poder.
Não,
é
uma coisa que eu falei.
Ah, foi mais ou menos a mesma.
Eu acho que o rolê funciona assim, gente. Parece que ninguém leva isso em conta. Eu acho que se as pessoas conseguissem voar, isso seria tenso, porque as pessoas cansariam na hora de voar, tipo, correr, sabe? Isso exige muito do corpo da pessoa. Então, acho que tu não conseguiria voar pra lua simplesmente porque é fisicamente impossível, sabe? Pô,
aí, e se tu cansa voando,
meu Deus, todo mundo falando junto.
É que se tu cansa voando, tu cai no chão e se machuca pra cacete, né?
Entendeu? Mas essa é uma outra boa. Vocês estão esquecendo uma consequência de voar, cara, por aí. Se você for detectado em um país vizinho aí, com radar, esse cara tá com bola no
Vou dar uma sobrevoada. Vou dar uma sobrevoada ali no lado do país, do lado da Síria, né? Ali é um terreno
muito bom. É bomba, filho. É bomba.
Ó, viu, Nery? Faz sentido, cara?
Não. Achei
fácil. Falta então.
Guilherme Silva, diga lá.
Bom, então, eu pensei na imortalidade. Mas aí a imortalidade, eu identifiquei dois defeitos, na verdade. O primeiro, você nunca vai morrer e as pessoas que você gosta, que você é próximo, vão acabar morrendo. Então, você não vai conseguir se apegar a ninguém, porque, né, as pessoas vão morrer antes de você sempre. E outra coisa, olha só, isso é muito preocupação de adulto. Eu não ia poder me aposentar, eu tenho que trabalhar a vida inteira.
Ai, não!
É que aí eu acho que entra o fator do tipo, e se tu muda a tua identidade, sabe? Aí tu pode se aposentar várias vezes, talvez.
Porra, Gui, mas tu não pensa que tu pode... Tipo, ah, beleza, eu sou imortal. Ah, então, porra, eu vou estudar pra caralho durante tantos X anos. Vou ficar foda em alguma coisa. E eu vou ganhar muito dinheiro porque eu vou ser muito foda, porque eu vou ter mais tempo que os outros? Ou,
sei lá, pode até mais ser, mas fazer uma aplicação dinheiro. Na poupança, tá ligado?
Mano, você compra, na pior das hipóteses, você compra um terreno na puta que pariu e deixa guardado 200 anos. E tu, depois tu monta o estacionamento quando a sociedade te precisar, né, daquele terreno. Você fica ganhando dinheiro limpo.
Eu pensei principalmente pra aprender todos os idiomas do mundo, porque eu gosto de aprender idiomas novos. E aí ia ser uma delas, ia ser muito legal, assim. E também fazer tudo quanto é tipo de faculdade. Só que, porra, essa questão financeira aí ela ia me quebrar, que eu não sou muito bom, né? Na questão financeira.
Não, mas, cara, se você é imortal, você não precisa comer, cara.
Mas olha só,
você economiza dinheiro.
Mas se tu é... Ah, se... não, mas aí imortal... É, pode ser,
na verdade. Tá, mas aí tu é imortal, e se tu for nadar na Austrália, um tubarão te pegar, tu não morre? Tu não morre afogado?
É, tem que definir a imortalidade.
É, é igual o Deadpool, igual o Deadpool, entendeu? Tipo, perder um braço, nasceu outro, entendeu?
Eu lembro não, mas, que tinha mas uma
série... Mas aí tem superpoder de regeneração também. Tem que ser igual o Highlander. Se cortar a cabeça, morreu pra sempre.
Morreu pra sempre. Fala, Matheus.
Eu lembro que tinha uma série, eu acho que é Forever o nome, que tipo, quando o cara morria, ele dava respawn, sabe? Tipo, ele nascia num lugar do jeito que ele era. Então, acho Olha. Que esse é um bom jeito, né, de você ser imortal. Tipo, você só volta do jeito que você é. Tipo, parece, videogame
mesmo. Parece que ele anime a ReZero lá. Que
eu... Bom, mas morre. O ser imortal, de, pensando nessas coisas aí, ah, de eu vou me aposentar um monte de vezes, ou eu vou comprar um documento e ele... Um documento não, um terreno, e ele vai render pra sempre. É que tu não tem como esconder muito a tua identidade daí, né? Porque tu vai ter que se registrar que no, se mudando, nas coisas.
Mudando, sabe? Mudando de nome o tempo inteiro. Não ia poder, tipo, ter uma família, porque, tipo, a família ia morrendo, então. Ia continuar vivo.
Sim,
sim. Seus filhos iam morrendo de você, sabe?
É só doideira.
Cara, pensa lá na frente, tipo, como seria daí se tipo, sei lá, a humanidade se extinguisse do planeta e só você ficasse, cara. Imagina.
Pô, aí é doideira.
Porra, esse é um negócio muito, muito tenso, tá ligado? Tipo, de repente...
Imagina, corta pra, tipo, 1 bilhão de anos e o cara, tipo, vai ser pego e colocado num zoológico intergaláctico, sabe, de alienígenas. O último humano da espécie.
Mas, cara, caraca. Você sendo imortal, você lembraria de tudo, cara? Eu acho que um ser humano...
Essa é uma boa ideia, eu gostei dessa ideia. Tipo, uma
mas pessoa ia ser igual os elfos.
Se lembrar das coisas.
Ia ser igual os elfos do Senhor dos Anéis. Eles vivem tanto tempo que as memórias muito antigas deles são tipo como se fossem vidas passadas. Eles não têm. Eles esquecem. Eles vão esquecendo as coisas. E pra eles, os humanos, assim, são tipo moscas, assim, que vão viver um dia e eu vou viver mais, sei lá, quanto tempo. Eu ia ver as pessoas como moscas daí, sei lá. Olha só que louco, eu vi um elfo.
E se teve, alguém aqui já leu aquela cena com Deus, Watchmen?
Já.
Então, tudo isso parece um pouco aquele personagem do Dr. Manhattan, sabe? Que
exato.
Ele, tipo, aquela pra mim é a melhor tentativa de escrever um super-homem de uma maneira mais realista, porque pra pessoa que consegue fazer tudo que imagina, nada mais tem valor intrínseco pra ele. Então as coisas vão perdendo valor.
É igual o Saitama, né?
Como é que esse cara é, cara? Eu sempre escuto falar, mas eu nunca tive uma explicação decente de o que ele faz.
É que assim, o Dr. Manhattan, tipo, é um cara que, tipo assim, ele se meteu num acidente nuclear e aí os átomos do corpo dele, sabe, tipo, se separaram e ele conseguiu juntar esses átomos de novo. Como resultado, ele é uma inteligência que consegue manipular atomicamente tudo, sabe?
Então ele cria o que ele quiser e a mentalidade dele é bem diferente, assim. Ele consegue enxergar.
E o resultado é que ele consegue ver o futuro também. Ele consegue ver, tipo, tudo que aconteceu, o que tá acontecendo e tudo que vai acontecer. É, e ele sabe que ele não pode mudar nada.
Sim.
Então
ele vê as linhas temporais ao mesmo tempo, né? Ele vê as linhas temporais ao mesmo tempo. Então ele vê tudo que tá acontecendo de uma forma, sei lá, muito doida.
Ele se descreve como, tipo, apenas mais uma marionete.
Exato, não. Ele é só mais um pedacinho no ciclo da vida inteira, no universo, que não importa nada.
Como resultado disso, todos os parâmetros que a gente está usando aqui para pensar essas hipóteses, que a gente está usando parâmetros humanos, iam cada vez mais importar menos, porque dado a possibilidade de imortalidade, você vai cada vez pensando em termos menos humanos, né? Termos, se você quiser falar, além do homem.
Caraca, Broadcast Filosofia, já doce, já.
Ele consegue criar outra pessoa? Uma pessoa?
Não.
Eu acho.
Não, peraí. Ele consegue isso criar uma matéria, real. Acho,
mas
Tá, não sei se fala ou o Gustavo ou o Guilherme.
Coloca no final, que é tipo, ele postula que talvez ele consiga criar vida. Então isso é uma outra coisa também.
Eu peguei uma lista aqui do Wikipedia dos poderes do Dr. Manhattan, só pra, sei lá, pra gente ter uma ideia. Ó, controle de energia e matéria a nível subatômico, a gente já mencionou, viagens interdimensionais e temporais, clarividência, precognição, nem sei o que é isso, voo, imortalidade, atributos físicos super-humanos, telecinese, teletransporte, biofissão e fusão. Meu Deus, ele é um deus, então.
O super-humano ali... O super-humano ali é o poder do Bolt do Michael Phelps. A viagem eu fiquei imaginando ele entrando num trem assim. entrando num trenzinho assim, viajando pra outro espaço, tá
ligado? Ai, cara, mas ele é foda.
Acha surpreendente que o homem mais poderoso do mundo seja uma figura controversa?
Nós que povoamos este planeta buscamos um salvador.
Estamos falando de um ser cuja própria existência desafia nossa noção de prioridade no universo.
Seres humanos têm um histórico terrível de
tragédia.
Seguir pessoas com um grande
poder. O poder corrompe o poder absoluto.
Vai ver, ele só está tentando fazer a coisa certa.
Não somos mais ingênuos. Os demônios não vêm do inferno, Abad. Não, eles vêm do céu.
O mundo ficou tão surpreso com o que ele pode fazer que ninguém se perguntou o que ele deveria fazer.
Olha só, a gente sabe que tem... nos quadrinhos, sociedades criadas, os X-Men, a Liga da Justiça, os Vingadores, e que em alguns deles nem todos têm superpoderes. Aliás, eu acho que nenhum deles, desses universos, todos têm poderes, né? Não. É. Pois é.
Acho que no X-Men acho que tem, mas.
Não. X-Men
tem. Os X-Men não são mutantes, né?
Oh, não. Quer dizer, fora, Guilherme.
Os X-Men não são tipo Homo sapiens.
Não, eles têm superpoderes, pô. Só que não são todos que têm superpoderes. Tanto que o último filme lá, o X-Men Apocalipse, teve a premissa dos mutantes. Aliás, a maioria dos filmes do X-Men são mutantes contra não mutantes, cara. E aí tem o Magneto, que ele tem que falar. Ele fala assim, mano, a gente é superior aos não mutantes, a gente tem que exterminar aquela galera. E aí os seres humanos falam, alguns seres humanos, né, falam assim, não, a gente tem que matar eles porque eles são os freaks. Então, já deu pra ver aí que em uma sociedade em que existe pessoas com poder e outras sem poder, rola treta, principalmente quando os que têm poder são minoria. O que, exato, que vocês acham, assim? Como seria viver uma sociedade em que vocês têm um não poder?
Cara, primeiro que eu tentaria ao máximo esconder que eu tenho poder.
Mentira. Né?
Eu ia tentar ao máximo, talvez eu tenha agora e tô escondendo. Mas...
Ah, não ia falar nada, não. E outra, tá escondendo muito bem, né?
Gravando um podcast sobre superpoderes.
Tá escondendo legal, isso mesmo, né?
Aí o Guilherme chega e fala assim, galera, já ouviu aquela página assim, eu tenho superpoder.com.br?
Eu fiz um cadastro lá e tal.
Gustavo,
mas desculpa, velho.
E aí, cara, como tu acha que seria viver em uma sociedade em que você tem ou não superpoderes, mas que você
então,
sabe que existe?
Primeira coisa, tipo assim, depende do superpoder que eu tiver, porque assim, tipo, se eu for um super-homem, por exemplo, é de boa, porque o super-homem ele se parece um humano, ele consegue esconder facilmente os poderes dele, né? Agora, se eu fosse que nem, tipo, aquele cara do X-Men, o Besta, ou tivesse poderes assim, tipo, ah, eu tenho, sei lá, dois pares de braços, aí ficaria mais difícil esconder, né? Sei lá, se eu tivesse superpoderes,
né?
Cara, eu acho que se eu tivesse superpoderes, tipo superpoderes super-homem, eu só ia tocar o foda-se e, tipo, falar, meu, ninguém pode me forçar a fazer ninguém pode me obrigar a fazer porra nenhuma, tchau, foda-se vocês. Então, pra mim, não importaria o que as pessoas acham, pelo fato que eu tenho superpoderes, porque daí eu teria superpoderes. Essa questão estaria atrás de mim.
Cadê a musiquinha? Tipo, tchau. Não, meu gordo.
Isso me lembrou aquela cena do Homer. Do Homer Simpson. Que a galera tá perseguindo ele. Aí ele cai naquele buraco de areia e vai com o dedo. Do dedo
mostrando pra mundo.
Mostrando o dedo.
Foda-se.
E aí, ai, cara. E aí, Mauron, como seria, cara?
Cara, eu acho assim que os X-Men, eles conseguiram botar isso pro nosso mundo, porque é exatamente o que ia acontecer lá, cara. Ia ter tipo, uma revolta entre pessoas normais e pessoas com superpoderes. Principalmente aqueles que têm aqueles poderes que são mais perigosos, que nem o Magneto, o Dr. Xavier, entendeu? Eu acho que não é muito diferente da história em quadrinho. Seria um caos. E eu acho que ganharia quem é a maioria. Agora, não sei, né? De repente, se a maioria fosse com superpoderes, provavelmente as pessoas normais acho que iam ser extintas.
Caramba, medo.
Eu acho que ia ser igual o Batman Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas.
Ah, ia ser igualzinho.
Que o Superman, ele vira uma ferramenta do governo, né? Pra, sei lá, para estancar determinados conflitos sociais, para estancar determinadas guerras e tal. Eu acho que ia funcionar dessa maneira, igual o Capitão América, velho. Ele ia ser um soldado, ia ser utilizado em guerra, e se a gente não quisesse, ia dar merda.
Não, mas essas coisas só são assim nos Estados Unidos, cara. Aqui no Brasilzão ia ser diferente, cara. Imagina se alguém da favela tem esse poder, ou então, tipo, um corrupto brasileiro, ou político, ou não, da massa.
Eu acho que o cara ia fazer um vlog. Ele ia fazer um vlog no YouTube. E ia
mostrar pra ele. Já tem. É o colado fupo.
Cara, eu acho que esse foi o bot mais realista que a gente já teve aqui nesse podcast. Tipo, com certeza, cara. Ia ter um Instagram, um vlog, sabe? E tipo...
Dependendo do poder dele, eu acho que ele ia tentar até, se ele fosse uma pessoa boa, assim, ele ia tentar arrumar um emprego decente, sabe? Tipo, sei lá, ele tem super velocidade, ele vai trabalhar no correio, tá
não,
ligado?
Não, o poder dele
é fogo
na mão, cara, ele ia só fazer fogo nas coisas, fogo na mão.
Puta, genial demais, cara.
Uma coisa que me pergunto, vocês correriam atrás de bandido por, tipo, eu vou correr atrás, eu tenho super poder, cara, vou correr atrás de bandido.
Quando eu era criança, eu pensava
sim,
assim,
mas eu
cara.
Correria atrás da minha definição de bandido, tá ligado?
Que saudável isso.
Eu tenho medo de perguntar como assim.
Não gosto do pessoal do telemarketing. Vou bater nele.
Tipo assim, eu não iria, tipo, sei lá, correr pra impedir, sei lá, uns caras assaltando um banco, porque, tipo, tecnicamente, quem vai perder dinheiro é o banco e não as pessoas. As pessoas têm seguro, então ninguém vai perder dinheiro. Tipo, eu iria, tipo, meio que tocar o foda-se e ser um super-homem meio que maligno, tá ligado? Eu ia, tipo, ah, olha só, esses
caras estão fazendo
merda
do banco,
pro país, né? Roubando milhões e bilhões de dinheiro de corrupção, pau no cu deles, vou pegar eles pelo cangote e jogar eles em Bangu, tá ligado? Foda-se.
Olha aí, a Liga da Justiça Social, né?
Olha só, tem uma história de quadrinhos de 1940, que é uma história do super-homem, que é uma história só de duas páginas, chamada Como o Super-Homem Ganhou a Guerra. E era só o super-homem lendo jornal, aí ele lia, tipo, ah, Hitler anexou a Áustria. Aí ele pensava, meu, pau no cu desse cara, velho, não vai ficar assim, não. Aí ele vai até Munique e até Berlim e
ele
só, tipo,
sequestra, né?
Hitler e leva ele pra, tipo, pro Tribunal Internacional e fala, então, prendam esse filho da puta. E aí ele faz isso com Stalin também, e ele, o super-homem ganhou a guerra em um dia. E é meio que isso que eu acho que é meio que isso que aconteceria, na real. Se tivesse alguém com superpoderes na vida real, ele ia ter uma noção de moral completamente zoada, sabe?
Tu prenderia o Trump? Tu prenderia o Trump depois do que aconteceu no negócio da Síria?
Eu seguraria o míssil lá.
Eu prenderia todo mundo, cara. Eu prenderia, tipo, o Putin, o Trump, o Michel Temer, até o Mala do Canadá. Eu prenderia todo mundo.
Mas você sabe que existe um risco. Existe um risco, de repente, você achar que uma pessoa é vilã da história e você acaba punindo ela e bem no fim se descobre que não é. E daí, como é que faz?
Eu não ia punir na real, eu só ia, tipo, dar um susto, que nem o Batman.
Não, mas
isso aí ia pegar coluna, gente. Eu não ia matar. Você ia deixar aleijado.
Cara, se tu desse um susto, sei lá, no Donald Trump, certeza que ia dar merda, sabe? Certeza que a ONU ia intervir. Aí
ia dar guerra, porque
a ONU... Então, assim, eu falei, tipo, roubar a peruca do Donald Trump, sabe? Ia deixar ele bem constrangido.
Roubar a peruca dele.
É um ato de terrorismo educado.
Olha, eu acho que se você tem superpoder, assim, não batendo em bandido só pra se divertir, acho que beleza, sabe?
Mas esse que é o problema moral aqui, né, proposto, porque, tipo, quem é que... esse é um problema que, aliás, também várias histórias de quadrinhos levantam, que é quem é que dá o direito de você fazer isso, caso você... Olha o Batman. O Batman não tem superpoderes, mas ele tem, tipo, treinamento e um arsenal de guerra, basicamente.
Não, entendi.
E meio que ele... então, beleza. Treinamento e um arsenal de guerra, basicamente. Ele tem, tipo, uma fortuna do tamanho de um pequeno país, tá ligado? Aí... É meio que quem deu a ele a prerrogativa e o direito de fazer o que ele faz,
o dinheiro.
Sabe? Porque, tipo, tecnicamente ele tá... então, né, esse que é o problema, né, caralho? Se você tá querendo, tipo, ver uma democracia, não tem como, ninguém apontou o Batman como, tipo, defensor da pátria, tá ligado? Ele tá agindo como...
Batman, cara, Batman não tem poder.
Mas tem, tá lá, cara. Tem, que eu me lembro disso agora, pô.
Ele também ganha o poder do Batman, o dinheiro.
O poder, tá ligado? O Super Bat Cartão, sei lá.
Quem colocou os Estados Unidos como defensor do mundo? O dinheiro, né? É tipo.
Mas então,
é. É uma parada bem parecida.
Talvez o dinheiro seja o único poder atual.
Quais são os seus superpoderes mesmo?
Eu sou rico.
Minha vez.
Então, falaram aí, ó. Falamos em Trump, em pegar o não sei quem, dar surra e não sei o que lá. Vocês acham que o mundo estaria em constante guerra?
O mundo já tá em constante guerra.
Eu acho que isso aí ia ser numa escala maior, então, né? Uma escala mais tensa.
É, porque o Brasil, por exemplo, tem guerras, mas não são guerras como a dos Estados Unidos na Síria, por exemplo.
É a nossa guerra interna, né?
Sim, então considerar que cada país tivesse um superpoderoso, né? Uma pessoa com superpoderes. E aí, vocês não acham que cada país ia começar a se envolver mais nos conflitos porque eles têm um poder militar pra isso?
Não, eu acho que não.
Pra defender os interesses na base da porrada?
Cara, eu acho que ia ter um campeonato mundial de superpoder, assim, tá ligado? Juntaria a galera.
E aí, um tipo, UFC, ia ter... assim, tipo um UFC.
Ia ser as Olimpíadas.
Aí ia ter umas bebidas, assim, com tipo Gatorade, assim, que a galera bebe, assim, e os caras fariam as propagandas, tá ligado? Tipo, apareceria rapidão, assim, super não sei o quê, beba para ser que nem o cara fodão, tá ligado? Esse tipo de coisa.
Pois.
Publicidade. Esse...
Não, mas é igual o Boku no Hero. Já assistiu o anime Boku no Hero?
Eita caramba, o que é isso?
É parecido com
o que é uma
série, hein?
É a mesma coisa.
Parecido com o One Punch Man, né?
É, mas o Boku no Hero, tipo, segue a mesma. Chamado por todos, eles usam muito ele, assim, pra fazer propaganda de escolas, de heróis e tudo mais.
É tipo, que nem tem no Capitão América, né? Também.
Ah, é. Pô, hoje já acontece isso, né, cara? O Neymar faz várias propagandas aí, né? Pô, o Neymar é super poderoso, cara. Olha, eu já vi o drible dele. Pra meter um golaço na caixa tem que ser super poderoso. Porra,
como seriam as religiões, cara, com superpoderes no mundo?
Olha. Essa é uma boa colocação. Pô, o Superman, agora no Batman vs Superman lá, ele era um pouco divinificado, né? As pessoas louvavam ele como um deus. Eu acho que isso ia acontecer fácil, assim. Né? Dos superpoderosos começarem a se tornarem entidades, né? Deuses vivos na Terra. Isso já aconteceu e não precisa nem de superpoderes, né? Pega os faraós, por exemplo. Eles eram a personificação de Deus, cara.
É, mas eu acho que não precisaria... É, digamos que todos tivessem superpoderes iguais. Aí é como se não tivessem superpoderes, né?
É, então, hoje é tipo ser... Krypton daí, né? Ia ser igual o Krypton, ia ser normal.
Tipo, hoje, se todo mundo pudesse andar mais rápido, toda a sociedade se adaptaria pra oferecer meios de se locomover com essa condição, né?
Será que inteligência... Nem sabe, cara.
Polícia Federal aí, ó. Polícia Federal cortando nossos áudios.
Eu falei que será que a inteligência já não é um superpoder e a gente já tá acostumado com ela e que nem liga? Tipo, porque a gente é a única espécie que se desenvolveu melhor aí no mundo.
Porra, cara! Blow minds.
Olha isso, aí,
seguido de um puta silêncio.
O pessoal ficou reflexivo.
Cara, realmente, velho. Tipo, a gente é... Realmente, cara.
Você falou aí como é que ia se organizar o mundo todo, se tivesse mais superpoderosos. E se acontecesse tipo Hogwarts, sabe? Se os superpoderosos arranjassem um jeito de esconder o mundo deles e de não interagir com o mundo das pessoas sem poderes.
Ah, não ia rolar. Eu era um cara que não ia guardar superpoder pra mim.
Você ia mostrar pra todo mundo?
Esse é foda, o superpoder é meu. Se eu quiser ir mais rápido pro trabalho, eu vou mais rápido pro trabalho, cara. Eu vou ficar preocupado.
Isso então, é uma coisa que eu sempre fiquei puto sobre o Hogwarts. Porque, tipo, os bruxos são fortes, por isso eu não domino o mundo, caralho. Ficam se escondendo com os otários. Podre pra cacete.
Não imagina nenhum. Mas é porque eles escondem pra que eles também fiquem em segurança, porque eles
Mas que segurança, cara? Eles conseguem fazer tudo, eles conseguem tocar fogo no que eles querem com o poder da mente, cara.
Não, cara, é mais tipo, complexo do que isso, porque existem só, vilões com superpoder. Será que
uma explosão nuclear?
Quê?
É, os bruxos são maioria ou são minoria? Tem isso também.
São minoria.
Então, eles morrem com um tiro?
Morrem.
Então, fechou, sabe? Deu.
Deu, acabou.
Então, fechou.
Mas, tipo, eles devem ter uma magia pra, tipo, sei lá,
ai, cara, ferrar com armas. LBX quadrado e... Chuta pra cá.
Eu penso muito nesse tipo de coisa quando eu lembro de Avatar, cara. Que, tipo, eram quatro nações e todo mundo dominava a coisa. A Nação do Fogo foi lá e bateu em todo mundo, sabe? Tipo, tinha estratégia e tal.
É tipo Naruto, cara. É. Naruto tem as nações ali também. É tipo, Naruto é um ataço aqui melhor. Naruto tem guerra o tempo inteiro, cara. E o pessoal disputa o poder ali através da pancadaria.
Agora, uma coisa que eu faria se eu tivesse superpoder é usar o superpoder pra zoeira, cara. Porque assim, ó.
Pra zoeira.
Isso parece meu vlog, cara.
Tu ia fazer o vlog, né, velho?
O Mauron. Eu ia fazer o Nacionais bombar. O Mauron falou ali, a inteligência é o superpoder. Vou dar um exemplo de algo que eu e o Matheus pensamos, que foi até o que fez com que surgisse a ideia de a gente fazer, gravar esse podcast. Tava eu e o Matheus andando e a gente começou a viajar conversas de superpoderes, né? E a gente imaginou um cenário em que a gente pudesse teletransportar que nem o cara do Jumper. Aí eu falei assim, puta cara, sabe que seria louco? A gente sequestrar o Trump, colocar numa casa no meio da cabana... Se teletransportar pra Coreia do Norte, pegar lá o cara que
esqueci o nome
agora, Kim Jong-un. Aí também aproveitar as tretas na Síria, pegar lá o Putin, colocar numa cabana, e aí colocar uns botões na frente deles, assim, tipo, e tá escrito assim, ó, tipo, lançar míssil nos Estados Unidos, lançar míssil na Coreia do Norte, e lançar míssil na Rússia. Só que, tipo, os botões estão trocados, tá ligado? E aí, tipo, se tu apertar o botão da Rússia...
Tu ia fazer uns Jogos Mortais.
É, eu não faria botão de sei lá, destruir países. Eu colocaria barulho de peido quando eles apertavam.
Pode ser.
Eu dava uma luva pra cada um, colocava no ringue, chamava até aquele cara do UFC lá, aquele juiz lá, pegava ele pra teletransportar também, ó. Agora faz aí, faz a briguinha. Botava na live no YouTube. É, exatamente. Se matem.
Essa ideia é o que eu queria que fossem os debates políticos, na real. Nossa. Tipo, todo mundo que vai debater.
Só a gente joga todo mundo numa banheira, joga sabão e deixa o pessoal se matar.
Banheira do Gugu agora. Banheira do Gugu.
Imagina o Gugu. Imagina o Gugu medindo o debate, né? Vamos então!
O Trump, o Putin, o Kim Jong, tudo na banheira do Gugu. As perguntas sem pegar embaixo d'água.
Uma.
O Neri falou uma coisa muito foda agora, que é tipo... Ah, eu usaria meus poderes pra zoeira, tipo... Eu acho que muita gente faria isso, então tipo... Eu me lembrei de uma coisa, tipo... Se vocês acham que tivesse um super-herói brasileiro, como que tipo ele ou ela seria? Tipo,
é o Lindomar, além de... pô. O Lindomar é o Sub-Zero brasileiro, já existe.
Cara,
é antigo pra caralho.
Gustavo, respondendo a tua pergunta... Eu acho que o brasileiro seria o contrário dos estereótipos que a gente pensa, cara. Por algum motivo, assim. Eu acho que o brasileiro ele tem muita força de vontade, cara, quando ele é determinado. E ele se cega pras outras coisas, sabe? Então ele é determinado, assim. Os brasileiros que eu tenho em mente são os brasileiros que foram hard e conseguiram fazer coisas incríveis, sabe? Então eu imagino um brasileiro muito habilidoso e foda. Sabe? E tipo, e ao mesmo tempo discreto. E essa é a visão que eu tenho, cara. Eu não sei
Neymar, cara.
Neymarzinho na massa.
É. Tipo, seria destemido e foda, não sei. Digidim.
Sei lá, pra mim acho que varia um pouco, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa agora sobre isso que eu acho engraçada, que é você Esse tipo de história sobre super-heróis, eu acho que... por exemplo, eu acho que tem um motivo pelo qual no Brasil você não teve literatura suficiente sobre isso. Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles... assim, compreendo o trocadilho, ao Salão Voo, porque eu acho que a narrativa de super-heróis ela é bem propícia a países imperialistas, sabe? Quer dizer... tu pega, tipo, países como o Brasil, ou, assim, tipo, literatura brasileira, ou de outros países que não são países dominantes, né? Tipo, não tem essa espécie de história de dominação e potência, sabe? Cara. Eu acho que os super-heróis, eles são uma alternativa à mitologia americana, sabe? Você só troca, tipo, sei lá, Jesse James e Billy the Kid por Batman e Super-Homem, tá ligado? Tá só precisando aqui, enfim.
Não, mas faz sentido, mas os heróis... surgiu na década de 30, né? Posterior à fase da Grande Depressão lá de 29. É. Então eles foram uma grande ferramenta para levantar o do povo americano de alguma maneira e também para reforçar a ideia do modo de vida americano, né? O American Way of Life. De que o esforço, de que a integridade da pessoa, ela moveria de alguma forma o país para alguma direção boa, sabe? E considerando também ali Segunda Guerra Mundial, anteriormente, ganhou mais força ainda por causa do contexto ali problemático, sabe? Mas é um contexto muito específico esse surgimento de heróis, é bem específico dos Estados Unidos. Acho que no Japão, por exemplo, que tem um histórico de quadrinhos também muito forte, os super-heróis não são tão... eles não são muito populares, assim. Só depois, né, do contato com o Ocidente que eles tiveram após a Segunda Guerra Mundial.
Mas então, na década de 30, quando começou a surgir esses super-heróis, aqui no Brasil surgiu o Macunaíma, né, escrito por Mário de Andrade em 1928, que era um herói preguiçoso e era isso aí, era a visão.
Um estereótipo do indígena, né?
É, puta, cara, é muito triste ver que nós brasileiros, ainda hoje, a gente tem uma galera, tem uma visão muito assim... de que esse é o brasileiro, sabe? Que é um cara preguiçoso, que é um cara que não tem habilidades, que...
Não, mas aqui, peraí. O Macunaíma não é preguiçoso. O Macunaíma, ele só faz o que ele quer. Tipo assim, se ele...
malandrão.
Ele é malandrão. Tipo assim, por exemplo, se tipo, ordenam ele a trabalhar, que é uma coisa que ele não gosta de fazer, ele não vai fazer porra nenhuma agora. Se, tipo, se ele quer fazer uma coisa que ele tá a fim de correr atrás, ele vai que nem um cão encarnado. Então ele tem consegue. Essa. Tipo, o lance da malandragem, né? Mas é interessante, eu nunca pensei no Macunaíma como, tipo, um super-herói, né? Tipo, como se fosse uma espécie de...
Ele foi escrito pra ser um herói, né?
Mas é um título irônico, porque, tipo,
Sim.
Ele é um anti-herói, na verdade.
Porque ele...
Ele age por egoísmo.
Sim, porque ele, no final das contas, a visão dele é negativa, por mais que tu queira atribuir a malandragem como algo bom.
O Deadpool brasileiro, né?
Tá, enfim.
Rendeu esse final aí.
Galera. Bom, de qualquer forma, eu acho que fica a ideia, né, cara, de a gente pensar em apoiar o que é daqui também, né? A gente vê muito apoio ao que é de fora, às vezes, e, pô, aqui no Brasil pinta umas coisas da hora de vez em quando, e sempre que pintar a gente tem que dar aquela força.
Pois é, tem muito produtor, muito quadrinista que tá usando plataformas como Catarse pra dar vida a histórias bem legais feitas aqui no Brasil, sabe? Acho que é legal dar uma procurada lá, que tem muita coisa saindo.
Tem muito quadrinho independente saindo lá no Catarse, cara. É bem bacana, quadrinho independente nacional.
E às vezes a gente nem sabe que os caras são daqui. O Matheus entrevistou o Dopa.
Dopachu.
Que é um cara que trabalha com animação. E ele faz milhões de views nos vídeos do YouTube dele. E o cara é brasileiro, ele faz vídeo de Overwatch, sabe? Ele trabalhava em uma empresa e não tava feliz. Começou a fazer isso nas horas vagas, começou a ficar bom. E faz os vídeos em inglês e ganha uma doleta lá. E, pô, é daqui, sabe? Tem muita gente lá fora admirando. Então, a gente faz muita gente foda.
Top.
Então, vamos agora para o quadro Dica da Semana.
Dica da semana. Sacanagem.
Dica da semana.
E na dica da semana, vocês vão dar a seguinte colocação.
Ai,
Cada um. Que eita
que coisa! Que delícia!
Ah, que delícia!
Que demais!
Nossa, velho.
Descambou tudo já.
Cara, que cidade já fizeram isso, sabe? Meu Deus, quinta série.
Então, vamos lá, quinta série, vamos lá. Cai
minha barriga.
Então, vamos lá. Cada um de vocês vai dar uma dica de algo com super-heróis pra assistir. É isso.
Boa.
Ou super-poderes, aliás. Super-heróis não necessariamente, né? Começando, vai, Gustavo.
Alguma coisa pra assistir que tem os super-heróis?
Super-poder.
Os super-poderes?
É.
É. Caralho. Tipo filme ou série?
Que
coisa
isso?
Assim,
né? Que filme é esse?
O poder do caralho.
Ele é super rígido.
É, peraí, é um ator formoso.
Meu Deus. É. Agora a indexação do Nacionais com o filme adulto vai lá em cima. Quem ouviu os últimos podcasts sabe o que eu tô falando.
Alguém fala aí antes de mim, porque eu não consigo pensar em porra nenhuma por enquanto. Deixa eu pensar um pouquinho.
Vai, Guilherme.
Tá, então. Eu vou indicar o filme chamado Corpo Fechado, em inglês Unbreakable, do diretor M. Night Shyamalan, de 2000 esse filme. Cara, é porque esse filme faz uma brincadeira com os conceitos de super-heróis e super-vilão, e tenta fazer tenta colocar esses poderes no mundo real de uma maneira mais realista também. E é de 2000, cara, antes dessa onda de super-heróis. Filmaço. E tem a sequência agora, que é o Fragmentado.
Ah, claro, pô, a gente viu.
Top
e o
Matheus
vimos. E tá pra sair o próximo aí também, em breve.
Vai sair Glass. O Mr. Glass, né? É isso.
Isso. Vai ser maneiro demais.
E quando sair, vamos se reunir pra assistir, na moral.
Nossa, certeza.
Tá, bora então. Maurão.
Então, assim, eu não sou muito deste filme, eu assisto mais anime, então eu vou indicar mesmo o Boku no Hero, que agora a série voltou, né? Eu sei que o nome é meio estranho, né? Mas é isso aí, Boku no Hero.
Tá bom. Vai lá, Matheusão.
Então, cara, tem uma série muito legal do FX chamada Legion, que faz uma parada muito legal. É um spin-off dos X-Men e é uma das séries mais maneiras que eu vi assim nos últimos tempos. Vale muito a pena ver. Tem uma temporada do Netflix, inclusive.
Começou a segunda temporada agora, né?
Sim, é muito, muito, muito bonito, é muito diferente, é muito legal.
Bom, eu recomendo o BioShock, cara. O BioShock Infinite. Ou então o próprio BioShock, o primeiro BioShock, que eles conseguem os plasmides, que são tipo as drogas que dão superpoderes, sabe? Então é genial o jogo, tanto o Infinite quanto o 1, o 2, né? Então fiquem à vontade pra jogar. Gustavo!
Ah, podia ser jogo também?
Pode ser o que tu quiser, cara. Eu falei superpoder.
Puta merda, quadrinhos Gustavo, também?
O Gustavo tá dentro.
Ah, meu Deus do céu. É, Gustavo.
Caralho, o que? Foda-se. Eu vou subir.
Alguém desenha pro Gustavo. Ele tá pensando desde a hora que eu fiz a pergunta. Agora
eu achei que tinha que ser uma coisa assim, tipo, eu achei que tinha que ser especificamente filme ou série.
Mas eu falei superpoder, cara. Qualquer coisa que tivesse superpoder. E tu falou assim, super-herói? Eu não.
Tipo, choque de cultura Marvel vs DC, sabe? Vale.
Pode ser evento, qualquer coisa.
Evento?
Aquela série. Eu sugiro aquela série que tinha no Cartoon Network, o Liga da Justiça Unlimited. Não lembro qual era. Era a continuação. Então, tipo, tinha todos os heróis da DC. E era uma. Puta sério, tipo, cada história de cada episódio era muito, muito foda. E é uma tremenda série de animação dos heróis da DC e a melhor adaptação dos heróis da DC. E é isso aí.
Demorou tudo. Nossa, eu esperava mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, velho.
Boku no Hero.
Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Confiram todo o conteúdo que a gente tem. Não confiram o que o Gustavo indicou. Tô brincando, cara. Gustavo, você tá no meu coração. Você é brother. Obrigado, bros. Obrigado, Bros, por terem participado. A gente se vê até logo e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E
pra
aí, antes da gente ir embora.
Não, cara, já encerrei o podcast. Já
foi. Tava gravando ainda?
Sensacional.
Claro que não.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.